Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos no único ponto que nos falta da ordem de trabalhos de hoje, que é uma discussão e votação conjunta de três iniciativas legislativas. O projeto de lei 429-12 do PS sobre incentivos à capitalização de empresas, o projeto de lei 443-12 do PS sobre redução da taxa de IRC para 12,5% para os primeiros 12.500 euros de lucros e a proposta de lei 175-12 do Governo, que procede à reforma da tributação das sociedades alterando o código do IRC. Eu colocava a primeira, antes de mais, aqui a questão é sobretudo para o Partido Socialista, uma questão metodológica, é para todos, mas é, mas é um pouco mais para o PS como autor. Eu iria colocar à discussão e votação em primeiro lugar, porque são mais antigas na Comissão, as iniciativas do PS, que têm propostas de alteração várias que são conhecidas. Caso fossem aprovadas, acho que a metodologia adequada seria o que for a alteração ao IRC, introduzir no local próprio do código do IRC. Há só uma norma que altera o estatuto dos benefícios fiscais, caso seja aprovada. Será um artigo mais, artigo 4º, por exemplo, do diploma, isto é, nós faríamos aquilo que se chama um texto de substituição envolvendo as três propostas. Estamos de acordo com esta metodologia? Muito bem. Então, vamos principiar pelo projeto 429-12 do PS, incentivos à capitalização de empresas. Não sei se há algum pedido de palavra sobre este, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente, serei breve. O Partido Socialista apresentou já há algum tempo, antes de ter dado entrada, o projeto de reforma do IRC, apresentado pela maioria, e as propostas do PS, as três propostas que iremos votar já de seguida, representam a visão que, no contexto atual, o Partido Socialista tem das necessidades das empresas, sobretudo em matéria como o IRC. O Partido Socialista entende que deve ser dada prioridade às pequenas e médias empresas, sobretudo a questões como a capitalização dessas empresas e a diminuição da sua dependência sobre a banca. Também temos uma proposta que visa dar um tratamento neutral entre capitais alheios e capitais próprios para incentivar o recurso a capitais próprios em processos de capitalização. Estas três propostas foram elogiadas por todos os parceiros sociais, quando das audições neste Parlamento, quando as audições sobre a reforma de IRC e matérias conexas foram elogiadas por todos os parceiros sociais. Tendo sido dito mesmo, por exemplo, que apesar de ter sido aprovado um regime de reinvestimento de lucros no Orçamento de Estado, que a proposta do PS era complementar e mais vantajosa, ia mais além do que a proposta do Governo. Portanto, o Partido Socialista lança o desafio a todos os partidos, partidos do Governo e partidos da oposição, para que aprovem as nossas propostas, que no contexto atual de enorme fragilidade das pequenas e médias empresas, certamente daria um contributo para melhorar a saúde financeira do tecido económico português.
Sr. Deputado Miguel Frasquilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD tem um entendimento muito próximo daquele que o Sr. Deputado João Galamba e o Partido Socialista acabaram de apresentar quanto a esta temática, e foi por isso mesmo, que a maioria no Orçamento do Estado para 2014, neste caso, enfim, o Governo já incluiu esta temática. Ela foi votada também favoravelmente pelo Partido Socialista. Não é exatamente igual, é verdade, mas tem um âmbito muito, 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 muito semelhante e, portanto, tendo existido já esta alteração em sede do Orçamento do Estado, apelávamos a que o Partido Socialista pudesse retirar a sua proposta e ficaríamos com a legislação que já está aprovada e que foi incluída no articulado do Orçamento do Estado para 2014. Muito obrigado.
Não há outros pedidos de palavra, iríamos passar à votação desta iniciativa. A primeira votação há ali um conjunto de propostas de alteração do PSD-CDS. Propostas PSD-CDS de alteração a esta iniciativa. emenda ao número 1, emenda ao número 2 e emenda do número 3. Poderemos votá-las em conjunto? Estão aqui, eu tenho aqui o texto. Poderemos votar em conjunto os números 1, 2 e 3, propostas PSD, CDS, 1, 2 e 3, e emendas aos números 1, 2 e 3, votar em conjunto. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovadas. Votos a favor PSD, PS e CDS, abstenção? 1, 2 e 3 da proposta PSD, CDS, da alteração à proposta do PS. É o que está no guião, é? Propostas, o PSD e o CDS fez um conjunto de propostas de alteração a esta iniciativa do PS. Emendas aos números 1, 2 e 3 foram aprovados. Votos a favor, PSD, PS e CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Estão prejudicados os números 1, 2 e 3 da proposta inicial do PS. Poderemos votar em conjunto os números 4 e 5 da proposta do PS? Os números 4 e 5 da proposta do PS, dado que esses números não há alterações. Não há propostas de alteração. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Números 4 e 5. 4 e 5 da proposta do PS. E vamos agora votar... Se estiverem de acordo, as propostas do PSD de aditamento dos nos números 7, 8 e 9 ao artigo 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Peço desculpa. Muito bem. 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9. O resto da proposta do PSD-CDS sobre esta matéria, sobre este artigo. Votos a favor? Aprovados por unanimidade. Vamos agora votar o corpo. Bom, preenche, rejeitou o número 5, mas substituiu por este, em bom rigor. Isso é uma questão de redação. Bom, vamos votar corpo do artigo 1º. Votos a favor? Corpo do artigo 1º, aprovado, PS vota a favor, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 2º, aditamento ao código do IRC, sobre remuneração convencional do capital social. Temos em primeiro lugar uma proposta PSD-CDS de emenda da alínea A do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS nesta? A favor, foi aprovada. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP e Bloco de Esquerda. Poderemos votar agora em conjunto o resto de todo o artigo 2º, as restantes normas do artigo 2º proposto pelo PS? Sim? Dado que não há mais nenhuma proposta de alteração. Votos a favor? No artigo 2º, votos contra, abstenções, PSD e CDS, a favor, aprovado por unanimidade. Este artigo 2º da proposta do PS. Passamos agora a votar uma proposta PSD-CDS. O PSD e o CDS propõem neste diploma o aditamento de um artigo 3º sobre resultado da liquidação, e de um artigo 4º sobre entrada em vigor e produção de efeitos. Podemos votar em conjunto estes dois artigos? São propostas, estas duas propostas, não são propostas PSD e CDS. Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Contra? Abstenções? favor. O PS também, a favor. Aprovado. Votos a favor do PSD, do PS, do CDS e do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. E está concluída a votação do Projeto de Lei 429-12 do PS. Passamos agora ao Projeto de Lei 443-12, igualmente do PS. Este diploma tem um artigo único. Melhor, esta iniciativa tem um artigo único, o artigo que alterando o artigo 87 sobre taxas do Código do IRC. Podemos votar? Há algum pedido de palavra? Não? Não? Então vamos votar. Votos a favor? PS julgo que vota a favor da sua proposta. Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra do PSD e do CDS. Portanto, esta iniciativa termina aqui, dado que tinha um artigo único e esse artigo foi rejeitado. Vamos agora passar a votar, a discutir e a votar a iniciativa do Governo. Eu sugiro que se comece pelo artigo 2º, dado que o artigo 1º é meramente um artigo que podemos deixar para o fim, tal como se faz do Orçamento de Estado. É um artigo de aprovação de todas as alterações. Vamos iniciar o debate. Artigo 2º. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em relação à questão de haver um IRC mais baixo para os primeiros 12.500 euros de lucro tributável, a redução da taxa de 25% para 12,5%, convém recordar que esta mesma legislação foi acordada quando da negociação original do memorando de entendimento que seria abolida e concordou-se nas negociações com a Troika, aliás o Governo era do Partido Socialista na altura e portanto chegou a acordo com a Troika nesta matéria e portanto para além disso, em geral, com o regime simplificado de tributação que é proposto na reforma do IRC, a tributação para as pequenas empresas acaba por ser mais favorável no regime simplificado do que com a reintrodução deste regime de tributação proposto agora pelo Partido Socialista. Portanto, acresce que com este regime simplificado, uma empresa genérica beneficiará de vantagens acrescidas em termos de simplificação geral das suas obrigações declarativas e da respectiva redução dos custos de contexto, da dispensa do pagamento especial por conta e da dispensa das tributações autónomas relacionadas com a atividade da empresa. E, portanto, nós rejeitamos esta proposta dados estes fundamentos, mas, enfim, depois de terminar o memorando de entendimento, manifestamos também abertura para discutir este assunto, enfim, de forma franca, de forma aberta, com o Partido Socialista e com todos aqueles que se a nós queiram juntar. Muito obrigado.
Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, só uma correção ao que foi dito pelo deputado Miguel Frasquilho. Independentemente de hoje, perante a experiência de sucessivas atualizações do memorando e da maioria utilizar o memorando quando lhe convém, independentemente dessas questões, corrigir uma afirmação feita pelo deputado Miguel Frasquilho. Não é verdade que o memorando da Troika tenha proibido a taxa de 12,5. A taxa de 12,5 é uma introdução de progressividade em IRC e uma taxa reduzida, que era o que estava explicitamente no memorando. É outra coisa. São, por exemplo, taxas em relação à interioridade, que o PS, por exemplo, também faz propostas nessa matéria, porque entende que, neste momento, o memorando tem de ser ajustado e negociado de acordo com a situação do país. E a maioria é a última aqui a poder usar o memorando quando lhe convém. O memorando ou é sempre obrigatório, não pode ser obrigatório em algumas áreas e depois noutras não, e ficar assim à conveniência da maioria. Mas, independentemente disso, o memorando não dizia nem proibia expressamente qualquer taxa de 12,5. A taxa de 12,5 introduz progressividade no IRC e não pode, em rigor, ser considerada uma taxa reduzida. Taxa reduzida são coisas como taxas reduzidas para a interioridade e impostos desta natureza. A taxa de 12,5 foi uma opção política deste Governo acabar com ela e não decorre do texto do memorando de entendimento assinado em maio de 2011.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é exatamente sobre a mesma matéria. Taxas reduzidas são taxas que, não sendo a taxa normal, se aplicam a realidades concretas. E, portanto, é o caso, o que diz o texto do memorando é que têm que ser eliminadas todas as taxas reduzidas e, portanto, só não entraria no critério de taxa reduzida aquilo que fosse aplicado à generalidade das empresas. Aquilo que não é aplicado, não. Não é aplicada à generalidade das empresas que têm uma discriminação, seja em função do volume de negócios, seja em função dos lucros, seja em função da localização geográfica, ou seja, que tenham uma taxa em função de uma determinada realidade concreta e essa taxa seja inferior, naturalmente que preenche o requisito de taxa reduzida. E também, indo um pouco no seguimento daquilo que disse o deputado João Galamba, eu também não vou sequer ao valor que se pretendia poupar com esta norma no memorando de entendimento para perceber claramente o que é que nele estava incluído neste, como noutros casos, no caso do IVA, por exemplo, em termos de reclassificação de produtos, porque basta ir depois aos valores que eram atribuídos a estas medidas para perceber qual era o seu impacto e o que é que tinha que ser feito. Em qualquer caso, penso que o mais importante aqui é que há uma disponibilidade da maioria, nós estamos próximos do final do memorando de entendimento para ponderar naturalmente num instrumento que é um instrumento essencial de incentivos do ponto de vista económico, no IRC, para ponderar esses incentivos no sentido de uma discriminação positiva de realidades que o justifiquem. Não podemos nunca fazê-lo sem analisar aquilo que foi a aplicação anterior desse tipo de incentivos e chamar a atenção para isto, designadamente no que diz respeito ao interior e à desproporção entre aquilo que era expectável que tivesse produzido uma discriminação positiva em sede de IRC para empresas instaladas no interior e aquilo que de facto ocorreu na prática. Não é que isso nos deva a retirar a preocupação com essa discriminação positiva, mas não podemos de forma nenhuma analisar a realidade da sua aplicação anterior e a escassez de resultados em relação àquilo que eram os objetivos.
Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Sr. Presidente, sem pretender alongar muito mais este debate, que esse, como todos os debates são sempre profícuos, mas só para deixar claro, e não vale a pena entrar em polémica, mas só para deixar claro que no memorando original, que enfim, para todos os efeitos é o memorando original, no seu ponto 1.19 está aqui escrito claramente redução das deduções fiscais e regimes especiais em sede de IRC, onde se incluem as seguintes medidas. Ponto 1, eliminação de todas as reduzidas de IRC. Isto é o que está no memorando original. Muito obrigado.
Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, não participamos nesta discussão entre o PSD, o CDS e o PS, por outro lado, sobre o que é que está e deixa de estar no memorando da Troika, porque, obviamente, os deputados sabem perfeitamente que rejeitamos esse memorando. De qualquer maneira, pedi a palavra porque gostava de deixar assinalado nesta discussão, que temos apresentado uma proposta semelhante a esta que o PS apresentou e que agora foi rejeitada pela maioria, de criação de uma taxa reduzida para as micro e pequenas empresas. Voltamos a apresentá-la relativamente à proposta de revisão do código do IRC e gostávamos também de saudar o caminho que o PS fez chegando a esta proposta, porque no passado houve alturas em que votou contra a nossa proposta de uma taxa reduzida para as micro e pequenas empresas. Mas é de saudar terem percorrido esse caminho e reconhecerem hoje a justiça das propostas do PCP e fazerem sua uma proposta nossa que nós naturalmente votamos favoravelmente e lamentamos que a maioria a tenha rejeitado.
Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, o que o deputado Miguel Frasquilho acabou de ler foi exatamente o que eu disse. Ele limitou-se a reafirmar e foi o que eu disse. O memorando o que diz é para eliminar as taxas reduzidas. Ora, a definição de taxa reduzida dada pelo deputado João Almeida é muito útil porque mostra que o deputado Miguel Frasquilho não tem razão e que o deputado João Almeida também não tem. O que é que o deputado João Almeida disse? Que as taxas reduzidas são aquelas que têm aplicação no âmbito restrito, seja por volume de negócios, seja por localização geográfica. Ora, a taxa de 12,5% não tem nenhuma limitação dessa natureza, porque se aplica a todas as empresas na parte correspondente àquele volume de negócios. E, portanto, é uma taxa geral que introduz progressividade no IRC, como eu disse inicialmente. Era só para fazer... O que é que eu já agora, se não concordam, se fizerem o favor de explicar o que é que está errado no que eu acabei de dizer, eu agradeço.
Deputado Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, a explicação é óbvia. O Sr. Deputado João Galamba diz que eu disse que era em função do volume de negócios e depois explica que a norma fala do volume de negócios, portanto está explicado. Está explicado. Mas é em função do volume de negócios, de uma realidade concreta, foi aquilo que eu disse. É sobre o volume de negócios. Quanto ao mais, dizer que a intervenção do deputado Paulo Sá é ainda mais esclarecedora, porque o deputado Paulo Sá começa por dizer que rejeita o memorando e que por isso apresenta uma proposta que é semelhante à do Partido Socialista. E, portanto, nós aqui vemos da seriedade do Partido Socialista no cumprimento do memorando que subscreveu. Sobre seriedade e coerência, também a segunda parte da intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá vale, porque o Partido Socialista não só introduziu isso no memorando de entendimento, como no passado rejeitou propostas como aquela que propõe neste momento, o que naturalmente atesta da coerência do Partido Socialista com o que está escrito no memorando, mas não com a proposta que faz neste momento.
Não tenho mais pedidos de palavra sobre... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não tinha.
Sr. Presidente, tentei fazer o gesto, mas admito que possa ter sido por falha minha. Eu não queria entrar na discussão sobre o pecado original. Essa é uma discussão que realmente não me parece que releve muito para os trabalhos. Agora, para a necessidade de aplicações de medidas como esta, quando de facto o que o Governo diz que apresentou é uma reforma do IRC. Ora, se há uma reforma do IRC, se a maioria diz que tem uma preocupação com situações como esta e que até admite no pós-memorando discutir esta matéria, se conseguiu alterações tão grandes quanto aquela que era uma previsão da redução do reporte de prejuízos que estava previsto reduzir para 3 anos, passou para 12 anos, o que não se compreende é que agora seja o pecado original o indicado para não levar por diante esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, estávamos a discutir ainda o texto que já tinha sido votado, a proposta do Partido Socialista. Neste momento estamos a discutir o artigo 2º, começamos a discutir o artigo 2º da proposta do Governo, que estabelece um conjunto de alterações ao Código do IRC. E vamos ver artigo a artigo onde existem alterações. Artigos... Senhores deputados, assim é um pouco difícil. Senhor deputado, quer intervir? Neste momento. O Sr. Deputado Paulo Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção propriamente sobre o artigo 2º, mas sobre todo o conjunto da proposta e aproveitando também para apresentar as propostas.
Em bom rigor, permita-me, o artigo 2º, eu ia dizer que nós iríamos fazer o debate. Pode haver intervenções mais gerais que poderão fazê-lo agora ou na altura que entenderem adequado. Depois iremos percorrer as normas sequencialmente, como está no guião, quer as normas, estamos a fazer uma discussão geral do artigo 2º e 3º. O artigo 2º altera normas do Código do IRC, o artigo 3º edita novos artigos ao Código do IRC. Eu irei perguntando artigo a artigo se alguém pretende intervir, não é? Antes de passarmos à votação. Portanto, o artigo 2º até uma proposta do Bloco de Esquerda de aditamento de uma norma ao artigo 2º, não é? Concretamente. Mas tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha intenção era fazer uma intervenção inicial, global, e também para enquadrar as propostas que o PCP apresenta à proposta de lei do Governo. A nossa posição de fundo já foi transmitida no debate na generalidade, não vou repetir, apenas para frisar um aspecto que entendemos que esta proposta que o Governo apresenta favorece as grandes empresas e poderá, em muitos aspectos, prejudicar as micro e pequenas empresas. E, nesse sentido, nós apresentamos um conjunto de propostas que não cobrem todos os aspectos desta lei, porque discordamos, de fundo, com as alterações que o Governo está a fazer, mas representam aquilo que, em nossa opinião, são os aspectos mais importantes e que deviam ser salvaguardados em qualquer reforma do IRC. A primeira proposta é uma manutenção da taxa nominal a 25%, não a fazer a redução que o Governo propõe, mas criando uma taxa reduzida apenas de 12,5% apenas para as micro e pequenas empresas. Não para a generalidade das empresas, mas apenas restringido ao universo das micro e pequenas empresas, porque pensamos que são estas empresas que, no contexto atual, merecem um apoio especial. Há também a questão do PEC. Há uma intenção inicial do Governo de aumentar de 1.000 para 1.750. Há agora um recuo do Governo, que é positivo. No entanto, nós entendemos que o PEC deveria ser eliminado. Quando foi introduzido temporariamente, apenas por um período limitado, foi-se prolongando no tempo e nós entendemos que é a altura, mais do que a altura, de acabar com o PEC. Portanto, a nossa proposta vai no sentido da redução gradual até 2017 do PEC. Propomos, nesse sentido, uma redução para 900 euros este ano e depois reduzindo gradualmente até que em 2018 não haveria PEC. É uma proposta que penso que vai de interesse também àquilo que são as necessidades das micro e pequenas empresas e elimina uma norma que foi introduzida como temporária e que foi arrastando ao longo dos anos. E por fim, relativamente ao regime simplificado que é introduzido, nós entendemos e temos propostas nesse sentido que deve ser baseado em coeficientes técnico-científicos para determinar por setor de atividade. Entendemos que não pode ser um regime único para todas as empresas, para todos os setores de atividade, que tem que ser discriminado setor a setor e, portanto, entendemos que deve haver esses coeficientes técnico-científicos para a determinação da matéria de que as pequenas e médias empresas deveriam, que aderirem a este regime, deveriam pagar em sede de IRC. E também retiramos o mínimo que o Governo coloca aqui neste regime de matéria coletável. Portanto, estas são, no essencial, as nossas propostas. Há outras ainda, mas são estas que pensamos que vão ao âmago da questão e que correspondem às necessidades das pequenas e microempresas, que correspondem à maioria do tecido empresarial português. E, portanto, desta forma terminava esta intervenção inicial, sem prejuízo depois no decurso do debate, pontualmente poder ainda, sobre uma outra questão, fazer uma intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, tinha pedido. Só também um comentário muito genérico sobre a globalidade da proposta. O PS já tornou público a sua leitura global sobre esta iniciativa do Governo, bem como as suas propostas são conhecidas. Eu diria que, ao contrário do Governo, o Partido Socialista pretende privilegiar as pequenas e médias empresas, sobretudo no seu esforço de recapitalização e redução da dependência da banca, ou seja, dando mais autonomia às empresas. O Partido Socialista entende que, ao mesmo tempo que existe um programa de recapitalização da banca, não há melhor maneira para recapitalizar a banca do que recapitalizar os seus clientes e, portanto, a prioridade dada à recapitalização das empresas. Acompanhamos o Governo em tudo o que sejam matérias de simplificação, redução de custos de contexto e de eliminação da dupla tributação para facilitar a internacionalização das empresas portuguesas, mas há certas coisas que o Partido Socialista não pode aceitar, sobretudo num ano onde há um orçamento que volta a cortar nas pensões e nos salários e onde este projeto da maioria surge enquadrado num projeto de desenvolvimento e competitividade para o país com o qual o Partido Socialista não concorda. O Partido Socialista não aceita financiar-se redução de impostos para grandes empresas com base em despesa pública, sobretudo em salários e pensões. O Partido Socialista procurou assim limitar, garantir que as grandes empresas, que as maiores empresas portuguesas não sofrem qualquer redução de tributação, daí temos proposto um aumento das derramas para lucros acima de 1,5 milhões de euros. Sim, conseguimos poupar as pequenas e médias empresas a um aumento de impostos e financiamos toda e qualquer alteração com impostos sobre as maiores empresas portuguesas. Também há outra matéria que nos parece a maior importância, que já foi muito falada, que é a questão do Participation Exemption. Nós percebemos a importância e valorizamos a importância da internacionalização das empresas portuguesas e, por isso, aprovamos todo o regime de eliminação de dupla tributação, com uma exceção que nos parece a maior importância. Não encontramos qualquer justificação económica, nem qualquer benefício eventual no investimento ou na criação de emprego da redução do critério de isenção de tributação na Participation Exemption de 10% para 5%. São, aliás, conhecidos os números que estariam envolvidos imediatamente em termos de poupança fiscal para algumas das maiores empresas portuguesas. Fala-se de valores acima dos 30 milhões de euros. Ora, isto parece-nos um mau uso de dinheiros públicos e, no contexto atual do país, parece-nos uma proposta ruinosa que não merece a nossa aprovação. Antes, as linhas gerais do Partido Socialista são estas: prioridade às pequenas e médias empresas, centrado nos esforços de recapitalização e diminuição da dependência da banca, não tanto no investimento e emprego, porque entendemos que, enquanto houver austeridade por muito que se baixe o IRC, isso não contribui para o investimento e emprego, e a experiência empírica está aí para o demonstrar. Há muitos países europeus neste momento que já têm taxas de imposto muito competitivas e têm crises de investimento tão ou mais graves que a portuguesa, e portanto não é por aí que nós recuperaremos o investimento e o emprego. Esperemos que o Governo mostre abertura, aliás, como foi sinalizado pelo Sr. Secretário de Estado na audição nesta comissão na passada quinta-feira, que mostre abertura, que aprove as propostas do Partido Socialista, que nos parecem razoáveis e adequadas, as mais adequadas ao momento que vivemos hoje no país. Tiveram, aliás, um acolhimento muito favorável por parte dos parceiros sociais, e esperemos que o Governo, se estiver mesmo interessado em garantir que haja estabilidade fiscal e que consegue um consenso com o maior partido da oposição, dando assim um sinal de estabilidade e de garantias, de previsibilidade para a manutenção de uma reforma desta natureza, nós concordamos que é essencial o acordo do PS, mas tem de ser um acordo que faça sentido, e por isso esperamos que a maioria abandone algumas das suas propostas, se aproxime de outras e consiga um consenso com o Partido Socialista que beneficiaria ao país.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma que tentarei que seja telegráfica, deixar as ideias que nortearam as propostas que o Bloco de Esquerda fez sobre esta matéria. Em primeiro lugar, dizer que esta é a reforma do Governo, dos partidos que o sustentam, não é a reforma do IRC que o Bloco de Esquerda faria. E, por isso, dizer que as nossas propostas de alteração foram, de certa forma, para minorar impactos negativos que esta lei tenha na distribuição da carga fiscal na sociedade, por um lado, e, por outro lado, de colocar alguns pontos que nós consideramos fundamentais para poder ter um melhor imposto. No entanto, partindo de uma filosofia completamente diferente daquela que era a proposta pelo Governo e que será sustentada pelos partidos da maioria. Queria deixar três pontos em específico que ilustram e valorizam a participação que o Bloco de Esquerda teve nesta especialidade. Em primeiro lugar, no pressuposto que quem mais ganha, mais deve pagar imposto. E por isso, introduzindo através da derrama estadual, alteração ao valor das taxas já existentes e englobando uma nova sobretaxa. Isto é, uma sobretaxa de 10% para lucros acima de 12 milhões e 500 mil euros. No fundo, dando letra de lei ao princípio que quem mais ganha, mais imposto deve pagar. Esse é que é o princípio da progressividade, esse é que é o princípio da equidade perante o imposto. Em segundo, garantir que haja uma salvaguarda das empresas que operam nacionalmente contra o que é a engenharia fiscal. E por isso dizendo que aqueles que são tributados em espaços fiscalmente muito mais favoráveis do que Portugal terão que pagar este diferencial entre o que pagariam cá e o que pagaram fora, cá em Portugal, para evitar o que é conhecido. É quem tem dinheiro e pode recorrer aos métodos de engenharia financeira fica realmente num processo de concorrência mais favorecido do que muitas pequenas e médias empresas, independentemente de operarem no mesmo ramo, independentemente de terem até méritos de eficácia, de eficiência e de boa forma de trabalho. Ora, ficam logo num pé atrás na concorrência, porque quem mais tem, mais pode recorrer à engenharia financeira e faz neste jogo de trocas de dinheiro de Portugal para o exterior, do exterior para Portugal, uma forma de fuga ao pagamento de impostos. E por isso propomos esta salvaguarda das empresas que operam no mercado nacional para ter uma garantia que não são prejudicadas por esta engenharia financeira. E, por último, uma proposta que é uma bandeira do Bloco de Esquerda, mas que é de todo exigível no contexto de uma reforma do IRC. Que haja uma garantia que o sistema financeiro em Portugal pague a taxa efetiva como taxa máxima, e não aquilo que tem existido ao longo das últimas décadas, em que temos uma taxa de IRC e a taxa do sistema financeiro é sempre das mais baixas que é praticada a nível nacional, porque a taxa efetiva é extremamente reduzida através, novamente um termo que é muito reconhecido no debate do IRC, através de diversas engenharias fiscais, engenharias financeiras e através de diversas benesses na dedução de prejuízos fiscais que os diversos governos têm dado. Nestes três exemplos que não esgotam as propostas de alteração que o Bloco de Esquerda fez, estão demonstrações de como é possível ter um imposto mais justo, mais amigo de uma economia que defenda as pequenas e médias empresas e que ataque o que são as autoestradas de fuga ao fisco para o exterior do país. Só assim é que poderemos ter uma resposta cabal, clara, ao que é uma alteração fiscal que se está a existir por todo o mundo, mas só assim é que nós temos a garantia que não é o país que fica lesado, ao contrário do caminho que o Governo está a promover, que é o do dumping fiscal, uma corrida para o fundo do pagamento dos impostos sobre as empresas.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a estas matérias que estamos a tratar, queria fazer algumas considerações sobre as propostas que o Partido Socialista aponta. Como se sabe, que o Partido Socialista apresenta, como se sabe, o regime proposto na reforma do IRC apresentada pelo Governo pretende aproximar Portugal das jurisdições europeias mais competitivas nesta matéria, nomeadamente de países, entre outros, como a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, a Irlanda, a Espanha, a Áustria ou a República Checa, e, portanto, são, enfim, parece-nos serem países muito recomendáveis, e, dessa forma, apoiar também as empresas portuguesas a internacionalizarem-se e a conquistar novos mercados em termos competitivos com as suas congéneres europeias. No que respeita especificamente à definição da participação mínima, entendemos que a proposta do PS iria tornar o regime português pouco competitivo quando comparados com países como a França, a Irlanda ou a Espanha. E noto que em Espanha a participação relevante é também de 5%. E isto entre outros países. Portanto, creio que estes são factos. Os factos falam por si, como se costuma dizer, e portanto não me iria alongar mais sobre esta matéria. Relativamente à questão do aumento das derramas estaduais propostas pelo Partido Socialista, eu queria começar por referir que há uma proposta de alteração da maioria, que é uma proposta alternativa, que consiste numa taxa de 6%, portanto um adicional de 1% em relação aos 5 que já existem, sobre lucros superiores a 50 milhões de euros, ou seja, para um terceiro escalão de derrama estadual para as muito grandes empresas, terminologia que, aliás, o Partido Socialista tem utilizado de forma sistemática. Para além disso, queria referir que não votaremos, naturalmente, não concordamos com a proposta do Partido Socialista, porque um aumento generalizado das duas derramas estaduais, de 3% para 5% e de 5% para 7%, mas nomeadamente a questão de 3% para 5%, como proposto pelo PS, iria penalizar as empresas mais dinâmicas e com maior capacidade exportadora da nossa economia. A maioria opera no setor transacionável e representa mais de 90% da capacidade exportadora nacional. Portanto, iriam ser penalizadas empresas que, do nosso ponto de vista, não o deveriam ser e, portanto, iria ser penalizado, digamos, o setor exportador como um todo, que tem tido um comportamento muitíssimo positivo desde há muitos anos a esta parte, não apenas nos últimos 2 ou 3 anos, naturalmente, desde há muitos anos, há bem mais de uma década, mas a verdade é que só nos últimos anos é que, por força também da contração do PIB e da recessão em que vivemos, as exportações passaram do seu nível, enfim, mais ou menos estrutural de décadas, de cerca de 30% da economia do PIB, para mais de 40% nesta altura. E é possível continuar esta trajetória de modo a que nos possamos aproximar de países com que nos costumamos comparar no universo europeu, outras pequenas economias como a Holanda, como a Bélgica, como a República Checa, a Eslováquia, a Áustria, a Irlanda, entre outras, que todas elas, em geral, têm, nestas economias, as suas exportações pesam entre 80% e 100% do PIB. Portugal, apesar do caminho que está a fazer, está longe destes valores, desta realidade, e, portanto, consideramos que estas propostas não vão neste sentido de ajudar o nosso setor exportador e, como tal, não podemos naturalmente acompanhar. Queria referir finalmente e para já que relativamente ao pagamento especial por conta, A nossa posição é favorável e já foi tornado público que iríamos manter o limite mínimo do pagamento especial por conta, indo no fundo ao encontro das pretensões das confederações patronais e da UGT. E, Sr. Presidente, nesta altura gostaríamos de pedir uma suspensão dos trabalhos durante algum tempo para que...
Se pudéssemos retomar,
sim, exatamente.
Para não estarmos sempre a pedir suspensões.
Adicionais a cada...
O deputado Miguel Fresquilho está a pedir uma suspensão do debate e da votação neste momento para depois do plenário.
Para retomar depois do plenário.
Exatamente.
Qual é a posição das restantes bancas?
É presumo que... Quer dizer, para não estarmos sempre a pedir suspensões...
Podemos estabelecer um horário 19h30. Não sei como é que é o plenário hoje.
Ah, é verdade, falta isto.
Senhor Presidente.
Colocamos, entretanto, também. Já.
Colocamos já. Sim. Colocamos.
Podemos dizer já.
Senhor Presidente, mas sempre.
Julgo que o Sr. Deputado Miguel Frasquinha ainda quer acrescentar algo.
Enfim, estamos. Deputado João Almeida, peço desculpa, isto está a ser um bocadinho.
Senhor Presidente.
Em coro, parece-me que não, Sr. Deputado João Almeida. Quem vai usar a palavra?
Deputado João Almeida.
Se houver autorização.
Sr. Deputado Paulo Sá tinha pedido a palavra. Não, então, Sr. Deputado João Almeida é que me parece.
Era para completar este pedido e para informar já por uma questão de lealdade que iríamos também solicitar a repetição do artigo 1º do projeto de lei 429/12, porque houve um lapso aqui na votação. E, portanto, para não voltar a acontecer este tipo de situações, é que nós pedíamos o adiamento e pediríamos para começar depois à tarde, exatamente pela repetição do artigo 1º do projeto de lei 429.
Tomada nota, veremos. Okay. Veremos, não, é um direito, enfim, claro. Processo. Enfim, em bom rigor, esse diploma acabou-se a votação, mas como nós concordamos que isto era um bloco, as três iniciativas, temos feito o debate em bloco, estamos no âmbito ainda desse debate. Sr. Deputado Paulo Sá.
Era só para um esclarecimento, é depois do plenário.
Já.
Retomamos depois do plenário, o Sr. Presidente falou também às 19h30, era só para clarificar.
Pois, eu não tenho o Sr. Vice-Presidente, mas julgo que também tem dificuldade em assegurar. 19h15. Tudo bem? Antes disso, eu não terei condições para assegurar a direção dos trabalhos. 19h15.
Ou.
19h15. Eu não terei condições. A não ser que o deputado Paulo Sá queira substituir-me. Não? Como vice-presidente, não tenho nenhuma reserva que eu não faço. É que o outro vice-presidente não está presente. Portanto, não posso assumir aqui nenhum compromisso em nome do deputado Virgílio Macedo. Agora. Não, 19h15. Muito bem. Está acordado.
Com certeza, com certeza. Claro. Vai o Afonso. Ah, é ótimo. Viste um SMS?
Não.
Eu posso almoçar, afinal.
Foi por isso é que temos que repetir.
Podes, daqui a 20 minutos estou aí.